tema da palestra de hoje, então, fazer o bem é um privilégio. Fazer o bem é um privilégio. E como é um privilégio? Lembro sempre da frase que eu escutei desde que era criança. É muito melhor eu poder estar ajudando do que estar precisando de ajuda. E esta frase diz exatamente o quanto somos privilegiados em poder fazer o bem. O quanto somos privilegiados em fazer o bem. E vamos para o Evangelho, então, de Jesus, no capítulo 8, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nós vamos ouvir esse pequeno fragmento do texto. Então diz assim: dois homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses dois homens viverem, serão colocados em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses dois homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os dois sacos, em que um estava gordo, grande e bem cheio, ressoando o metal que o enchia. E o outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro, eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Ah, eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó, surpresa. Os dois sacos foram colocados na balança. O mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado. Tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então, Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando não te privaste de nada. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que está nessa balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade. E o que há de melhor? Fizeste a caridade natural, sem pensar que te seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Esse texto, então, foi um espírito protetor em 1861 quem trouxe. Então, por esse texto, nós vemos o privilégio de fazer o bem não é dar muito e aquilo que nos sobra. Embora também isso seja importante. Tanto é que nesse pequeno conto, Deus leva em conta esse fato também. Mas, tirando as coisas materiais, a gente percebe que no segundo caso, Deus levou muito em conta a caridade natural, ou seja, aquela que é feita do coração. Ele levou muito em conta a indulgência, o não julgamento em relação aos outros irmãos. Ele levou muito em conta a forma como esse homem considerou os erros dos outros, considerou de uma forma a desculpá-lo até. Isso naquele tempo. Hoje nós, com o conhecimento que temos, muito mais ainda nos será cobrado no sentido da nossa consciência nos cobrar, não que alguém vai vir nos cobrar, como ainda nós muitas vezes pensamos que quando nós desencarnarmos, nós vamos aparecer diante de um tribunal e que lá estará todo um filme da nossa vida e com os carimbos, né, acusado, 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 né? A gente tem essa ideia. Não, né? O que vai acontecer é a nossa consciência, que fazendo uma retrospectiva vai se dar conta das coisas que podia ter feito e não fez. E hoje nós sabemos que a perda do tempo é o maior dos arrependimentos. Em toda a literatura que eu já li e conheço, os nossos irmãos desencarnados, quando são levados sempre para uma retrospectiva, para ver o que aconteceu, todos, né, a maioria deles, enfim, se lamentam pelo tempo que perderam. Porque o tempo perdido é o tempo perdido. Ou seja, nós vamos ter outras oportunidades? Sim, nós vamos ter outras oportunidades. Assim como aquilo que eu deixo de fazer hoje, talvez eu tenha amanhã a oportunidade de fazer. Mas, como o próprio Jesus dizia, a cada dia o seu mal. Ou seja, a cada dia as nossas tarefas, a cada dia os nossos compromissos. E se nós deixamos passar, no dia de amanhã os compromissos amontoam. E provavelmente nós não vamos conseguir dar conta daquilo que foi deixado para trás. Então o arrependimento de deixar o tempo passar é o pior, porque realmente nós não temos mais como resgatar esse tempo. Nós temos como resgatar ações que nós poderíamos ter feito e não fizemos, mas o tempo não. Então, eu lembro de um médico que trabalha em UTI, daqueles pacientes terminais, e ele conta, né, uma história em relação ao tempo, e ele diz: nunca eu ouvi um paciente pegar na minha mão e dizer: doutor, prolonga mais uma hora da minha vida para que eu possa humilhar mais fulano de tal. Doutor, prolonga mais duas horas para que eu possa fechar aquele negócio que eu não consegui fechar antes de chegar aqui na UTI. Nunca, nunca. Sempre as pessoas que estavam ali disseram: doutor, me dá mais uma hora de vida, prolonga mais uma hora da minha vida, porque eu preciso que o meu filho, que a minha filha, que o meu pai, que a minha mãe, que o meu marido, que a minha esposa cheguem aqui e eu possa dizer que eu o amo. Que me perdoe pelo tempo que eu deixei passar e não consegui dar tudo aquilo ou dizer tudo aquilo que eu queria ter dito e feito. Ou seja, é realmente aquilo que está nos nossos sentimentos, no nosso coração, que faz com que nós movamos essa roda que é a vida, essa grande escola que é a vida, que nós movimentemos para sempre, sempre, sempre progredir. Então, sim, nós somos privilegiados em fazer o bem. E como Teresa, Madre Teresa disse, quando quiseres, pensares em modificar o mundo, volta para casa e ama a tua família. Conserta aquilo que não está bom na tua casa. Porque a partir daquilo que nós melhoramos em nós, em torno de nós, muito próximo de nós, esse bem vai irradiar, vai se espalhar. E é assim que no nosso dia a dia nós podemos e deveríamos colocar em prática. Então somos privilegiados, sim, em fazer o bem. E que nós continuemos sendo privilegiados. Porque Deus Pai nos abençoa ricamente nesse privilégio. Somos merecedores pela nossa evolução, pelo nosso trabalho, pela nossa insistência, persistência, somos merecedores. Mas continuemos sendo merecedores e angariando cada vez mais mérito, privilégios, de nós podermos colocarmos sempre em prol do próximo. Em prol do próximo. E esse próximo que seja bem próximo, começando por eles.